Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 29 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Lyft, que se envolveu numa polêmica no final da semana passada. A Lyft, pra quem não sabe, é a principal concorrente da Uber lá nos Estados Unidos, e em especial aí nesse último ano, né, ela cresceu bastante, em parte por conta da própria Uber, né, que não se cansou de pisar na bola. Eis que na sexta-feira o site The Information falou que agora foi a Lyft que abriu uma investigação interna lá com os próprios funcionários, porque aparentemente alguns deles estavam espionando os clientes, sem que a empresa soubesse. Nesse caso aqui da Lyft, não foi que nem a Uber, né, que era o pessoal ali tentando ganhar uma vantagem em cima da concorrência, mas sim pura curiosidade e falta de ética. Eles ficavam espionando celebridades tipo Mark Zuckerberg ou ex-namorados e ex-namoradas. Comentando a coisa toda, a Lyft confirmou que dá para os engenheiros consultarem, né, dados de trajetos, dados pessoais também dos clientes, mas ela falou, né, que tem um sistema lá que registra toda vez que um engenheiro pega uma informação dessas. Por conta disso, agora a Lyft falou que está investigando a coisa toda e disse que qualquer funcionário que tenha quebrado lá a privacidade dos clientes vai ser mandado embora. E agora eu vou falar sobre a LG, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre do ano passado. Ela mostrou que, apesar de ter conseguido lá reduzir as perdas financeiras, hoje a LG ainda opera no vermelho, tendo registrado um prejuízo de US$192 milhões no trimestre, que acabou em dezembro. Uma das principais culpadas desse prejuízo é a divisão de celulares, né, que segue lá em queda, não importa o que a LG faça, e isso inclusive está obrigando a empresa em pensar reformular toda a divisão móvel, a começar pelo projeto do LG G7, que dizem por aí que teve que recomeçar do zero. E quem também divulgou resultados financeiros do quarto trimestre do ano passado foi a Intel. Ela terminou o período com faturamento de US$17 bilhões, que foi quase R$1 bilhão a mais do que era esperado, e representou um crescimento de quase 4% ano sobre ano. Agora, apesar desses 17 bilhões de faturamento, a Intel fechou o trimestre com prejuízo de US$687 milhões, que foi um cenário bastante diferente lá dos US$3,5 bilhões de lucro que ela registrou no mesmo período de 2016. O grande culpado desse prejuízo foi um reajuste fiscal lá, que obrigou a Intel a desembolsar quase US$5,5 bilhões, o que significa, né, que na prática mesmo ela teria lucrado aí mais de US$6 bilhões se não fosse esse reajuste fiscal. Por conta disso, na sexta-feira as ações da Intel operaram lá o dia todo com uma alta de quase 10%, o que mostrou, né, que o mercado segue confiante na saúde financeira da empresa. E ainda sobre a Intel, ela anunciou que vai lançar ainda em 2018 uma geração de processadores que vai estar livre lá das falhas Meltdown e Spectre. Quem vem acompanhando essa história sabe que uma parte lá dessas falhas só pode ser corrigida com a mudança de arquitetura dos processadores, né? Ou seja, é impossível corrigir lá 100% do problema nos processadores que já existem, e a Intel está se comprometendo a já lançar essa geração segura ainda nesse ano. Vamos ver. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Snapchat está implementando uma mudança que o pessoal já vinha pedindo, já faz um tempo. A partir de agora, o app não vai mais incluir lá uma borda branca nas fotos publicadas a partir da biblioteca de fotos do usuário, o que era um jeito que o Snapchat tinha lá de diferenciar as fotos tiradas na hora das fotos que a pessoa já tinha que expostar lá da memória do celular. Então, a partir de agora aí, essa borda branca vai sumir, mas as fotos vão aparecer lá no aplicativo com uma anotação dizendo que ela é da biblioteca do usuário. O único problema aqui é que, no caso de fotos e vídeos também horizontais, né, o Snapchat está rotacionando a mídia lá automaticamente, publicando a coisa toda de lado, e ninguém sabe ainda se isso é um bug ou se é de propósito. E ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que a CNN resolveu acabar lá com a plataforma BeMe do youtuber Casey Neistat. O BeMe, pra quem não se lembra, começou lá como uma espécie de rede social que a pessoa postava vídeos pra mostrar como que era o dia a dia dela. Os vídeos eram gravados em primeira pessoa, né, o que o pessoal do cinema chama lá de câmera objetiva, e é daí que vem o nome Be Me, né, que em português seria uma coisa do tipo Seja Eu. Eis que lá pro fim de 2016, a CNN comprou o Be Me por US$25 milhões, com a intenção de transformar lá a coisa toda numa plataforma de notícias para atrair o público do Casey Neistat, né, pra audiência da CNN, mas parece que a coisa não deu muito certo. A CNN falou que o Casey Neistat tá deixando a companhia, e como resultado disso, o Be Me vai ser encerrado. E agora eu vou falar sobre o Google, que está mudando um pouquinho lá o comportamento da rede de anúncios da empresa. A partir de agora, eles vão deixar você escolher parar de ver um anúncio específico lá nos espaços publicitários que usam a rede do Google, o que é ótimo, né? Para quem se incomoda lá com esses banners que vão seguindo a pessoa por todos os cantos da internet que ela visita só porque ela consultou o preço de uma passagem aérea, então quis ver quanto que custava um sapato. Esse tipo de banner é o que o Google chama lá de banner de lembrete, que é um baita eufemismo aí para esse tipo de rastreamento, mas pelo menos agora, né? Você consegue falar pro Google parar de te mostrar o banner de lembrete de um produto específico, caso você queira. Para fazer isso, você tem que visitar lá os ajustes de anúncios da sua conta do Google, né? Em seguida, selecionar a opção Remover esse anúncio, e se você quiser saber mais sobre isso tudo, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o Google, eles atualizaram lá o aplicativo Files Go para Android, que é tipo um gerenciador de arquivos lá do sistema inteiro. A partir de agora, o aplicativo também vai conseguir administrar lá o cartão SD inserido no celular, o que é ótimo, né, já que o próprio Google reconheceu que é lá que a galera costuma deixar backups ou guardar vários arquivos no telefone. E por último, sobre o Google, vazou lá no fim da semana passada o que parece ser a primeira foto de um tablet rodando Chrome OS. Já faz bastante tempo que tem uns rumores aí que dizem que o Google estava se preparando para levar o Chrome OS para o mercado de tablets, e parece que isso vai virar uma realidade mais rápido do que se pensava. Isso porque estava rolando lá em Londres uma feira chamada Bat Show, que é focada em tecnologia voltada para o mercado da educação, e lá pelas tantas, né, alguém achou um tablet Acer rodando o Chrome OS. Aliás, uma pessoa publicou uma foto do tablet no Twitter e acabou deletando logo depois, né, possivelmente a pedido do próprio Google, mas aí já era tarde. A foto começou a se espalhar em vários sites de tecnologia, inclusive no que está no link aqui na descrição, caso você queira ver. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto AppN, que divulgou um comparativo entre as performances da App Store e da Play Store no quarto trimestre do ano passado. Eles disseram que foram feitos 19 bilhões de downloads na Play Store, né, o que além de ter estabelecido um novo recorde, também foi 145% a mais dos downloads que foram registrados na App Store. O Instituto falou que três países que ajudaram bastante aí para esse resultado foram o Brasil, a Índia e a Indonésia, e disse ainda, né, que esse número representou um crescimento de 10% ano sobre ano lá na Play Store. Agora, apesar do número de downloads da Play Store ter sido 145% maior do que o da App Store, a coisa muda um pouco de figura quando o assunto é grana. O Instituto falou que a App Store faturou US$11,5 bilhões durante o período, o que foi 95% a mais do que o faturamento da Play Store. Bom, e já que eu tô falando sobre a App Store, deixa eu comentar lá que o iOS 11.3 finalmente vai deixar o pessoal reorganizar as avaliações por categorias. A loja vai deixar o pessoal ver lá os reviews organizados pelos mais úteis, mais favoráveis, mais críticos ou então os mais recentes, o que vai ajudar bastante, né, na hora de entender melhor lá como o app funciona e se vale a pena você baixar ou então comprar. E ainda sobre a Apple, na sexta-feira começou a pré-venda lá do HomePod nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Depois da abertura lá da pré-venda até domingo à tarde aqui, né, quando eu tô gravando o episódio, a previsão de entrega lá pro HomePod segue mantida pro dia do lançamento, que é dia 9 de fevereiro. Então, se você vai passar aí por esses três países e estava pensando em comprar um HomePod, parece que vai ser meio fácil de você voltar para casa com o seu, seja comprando pela internet, seja comprando direto lá nas lojas da Apple. Agora, para contra-atacar aí esse lançamento, a Sonos tá fazendo uma promoção lá nos Estados Unidos e tá vendendo duas caixas Sonos One pelos mesmos $350 do HomePod. Então, se você vai viajar pra lá e tá de olho nesse mercado, mas não quer comprar aí a caixa de som da Apple, tá aí uma promoção bacana, né? Pra você já voltar pra casa com duas caixas de som inteligente com um sistema bacana de reprodução de áudio. E por último hoje, vou falar sobre o Galaxy S9, que acabou vazando na sexta-feira, né, quase um mês antes do anúncio oficial. Na verdade, o que vazou mesmo foi a foto promocional lá do S9, né, e pra variar, quem postou a foto foi o Evan Bless, famoso Evelix, mas a foto chamou atenção porque ela é um pouco confusa. Ela mostra os reflexos de luz lá nas duas laterais do aparelho, né, o que faz sentido, porque assim como no caso do Galaxy S8, dizem que o S9 vai continuar com essas laterais curvadas, mas na foto lá também dá pra ver umas bordas junto da tela, então não dá dá pra afirmar com certeza ainda, né, se o S9 vai contar ela com aquele mesmo efeito bonitão de borda infinita do aparelho anterior. Esse vazamento mostra tanto o Galaxy S9 quanto o Galaxy S9 Plus, e parece que os dois vão continuar trazendo lá um botão lateral que serve pra chamar assistente Bixby. Caso você queira ver as imagens promocionais, é só você pegar o link aqui na descrição. E claro, né, deixa eu lembrar vocês que a Samsung vai fazer o anúncio da linha S9 num evento em Barcelona dia 25 de fevereiro, e o Loop Infinito vai pra lá pra cobrir o anúncio e mostrar de perto as novidades pra vocês. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Mas o Snapchat tá implementando... O Snapchat? Chamada Bat Show, que é forcada.